começando agora mais uma edição especial do Mais Um PDC aqui para vocês. Hoje, como vocês já viram aqui, teremos o nosso parceiro, companheiro aqui, Pablo Spire. Mas antes eu tenho que chamar um breakzinho para a rede. Aliás, para a rede não, aqui para as nossas plataformas digitais. Daqui a pouquinho a gente volta.
Há poucos meses das eleições, a Brasil Paralelo decidiu investigar a fundo as raízes da instabilidade política de nosso país. Reunimos mais de 25 autoridades no assunto para entender a crise política que vivemos. Acesse crisedostrespoderes.com e saiba mais.
Já voltamos, olha só, hoje foi muito rápido, até ficamos aqui meio avulso. E aí, Marco Antônio Costa?
Tudo bem?
Tudo, e você?
Tudo maravilhoso.
Agachamento hoje?
Não, hoje foi abdominal e braço.
Ah, é?
Foi legal.
Bíceps e tríceps.
É, eu queria que vocês, né, a gente fizesse junto um dia. O Pablão, eu falei pra ele sobre isso também.
Aliás, Jonas Nogueira, meu professor aí, que o Emílio bem citou, que tá aqui embaixo, trabalha na Apollo Class, grande amigo. Diego Delari, Alba Spider.
Salve, salve.
Tudo certo?
Tudo bem?
Tudo bem, Emílio.
Empolgado aqui hoje, teremos ele, Pablo Spire, ele que já dá pra se considerar, ele que vem sempre pra valorizar o passe do nosso podcast.
É uma presença de ouro. É
uma presença de ouro, ele que ano passado teve competição do Torinho aqui.
Foi legal, hein?
Foi o ano dele.
Esse era ano também. O ano do Touro de Ouro. Era o ano do Touro de Ouro da China.
Deu exclusiva pra gente quando o Touro chegou na... Tiraram o Touro da B3. Depois vamos saber, queremos saber aonde 5 anos.
Tá em todo lugar agora, ele tá no metaverso.
Tá em todo lugar.
Dá pra tirar ele de lá.
Tá na cidade inteira o Touro agora.
Vamos falar também do jogo do metaverso, Caça o Touro, que é muito bacana, que trata aí sobre educação financeira, e o Pablo aí, o grande pioneiro aí desse jogo junto à XP, e falar sobre o filme do Ike Batista, além de que, antes eu queria também tocar um pouco, a gente já falou sobre a tua carreira, das primeiras vezes que você veio, mas é sempre bom relembrar, e pô, você acabou se tornando um amigo pessoal meu, mas você é um cara que eu brinco, eu falo com meus amigos que estão no mercado financeiro, você é um economista raiz.
É isso aí.
Você acaba é um no cara telefone. Que tava no pregão vendendo...
No floor. É.
Você, além disso, também já fiscalizou. Lembro que você contou sobre... Você fiscalizava as ações do mercado e tal. Quer contar um pouco sobre isso da sua carreira?
Eu fiscalizava, é uma palavra bonita que você tá usando. Eu era assistente, né? Eu checava o que o chefe fazia. Ia lá e aí a gente tinha que... todo operador de pregão, ele tinha um assistente, né? Que é exatamente aquele jaleco vermelho que eu uso no filme. Aquilo era um jaleco de assistente. E aí o cara operava, passava a boleta pra trás, eu pegava e tinha que achar a contraparte. Então, sei lá, a XP, na época não existia XP, né? Mas uma corretora comprava, a outra vendia e os assistentes tinham que se encontrar. Aí eu encontrava você, você era assistente do cara, eu falava, ó, eu comprei 100 ações de Petrobras de você a 15 reais. Aí você falava, eu vendi 100 ações pra você da Petrobras pra 15 reais. É isso aí, eu
assinava
sua,
testemunha.
Então, pum, aí tinha feito o match, né? Tinha conferido. Aí voltava pros operadores, eles assinavam, aí a gente botava num sistema de. Que era daqueles antigos que você escrevia lápis. Era um cartão que você escrevia lápis e aquele computador, que na época era um computador, ele fazia lá fazia o registro da operação no back-office lá da bolsa.
É
muito legal.
É legal essa história. Você também tem uma história antiga com o Paulo Guedes.
Sim.
Você trabalhou no Garantia, não?
Não. Eu atendia o Paulo Guedes quando ele saiu do Pactual. Ele montou uma gestora. Na época ninguém nem sabia o que era gestora.
Que ano era isso, Torinho?
Puta, tô velho, né? Tô até vergonha de falar. Vou te falar, faz 26 anos atrás. 27 anos atrás.
Mas o pessoal não sabe a sua idade. Dá uma referência pra gente.
Pois é, eu tinha 19 anos.
Tá? Olha só. Tá bem.
Mas eu fiz 46 ontem.
Você tá ótimo.
4.6 Turbo S.
Eu achei que era 44.
4.6. Turbo S. E aí eu tinha 19 anos quando atendia. Eu fui atender, era GPG, chamava. Gustavo e Paulo Guedes, a gestora. E aí a gente, eles operavam pra caramba. Eles eram, Paulo Guedes. Naquela época, essa gestora. Ela era um terço do mercado futuro de índice, né? Que hoje é um negócio gigantesco. Então, obviamente o mercado era menor, tinha menos gente operando, mas ele era já imenso e muito concentrado, ele era muito forte mesmo. E ele dividia entre duas casas. Então eu era um jovem, um garoto de 19 anos que atendia, ficava lá na mesa e operava um sexto do mercado, que era metade de um terço, né? Ele operava um sexto com o cara, um sexto, metade do que ele fazia comigo, metade com outro cara. E eu fazia um sexto do mercado. Era lote, cara, era lote. Ele operava demais. Ele é gigante já faz mais de um quarto de século.
Ah, legal. A história do Pablo, pô, ele é formado em economia na Universidade Internacional da Flórida, tem MBA na USP, mas eu aconselho vocês a assistirem. A gente fez um episódio com ele no ano passado, contamos toda a carreira dele, ele contou todas as histórias. Hoje vamos falar daqui pra frente, né, Pablo?
Exato. Tem muita
novidade. Você é um workaholic maluco, né? Você só vive pro trabalho.
A verdade é que eu não trabalho nunca, né, Emilio? Então sempre pra mim é uma alegria, uma diversão. O que eu gosto pra caramba. Faço o que eu gosto de fazer, o que eu tenho prazer. Então eu não trabalho nunca. Então o tempo todo eu venho aqui. Eu não venho trabalhar aqui.
É verdade.
Eu não tô trabalhando aqui. Eu tô me divertindo aqui. Eu não venho, o meu programa de manhã que eu faço, eu não tô... Assim, óbvio, dá trabalho, tem que ter cuidado. Mas eu amo fazer aquilo, é uma delícia. Então, eu, no fim das contas, eu não trabalho nunca, é o contrário.
Mas deixa só passar um recado pra turma aqui, ó. Você que tá acompanhando a gente no canal do Programa Pânico, daqui a pouco a gente vai ficar só no canal do Mais Um Podcast. Então, se você quiser continuar assistindo essa entrevista exclusiva com o Pablo Spayer, você vem aqui pro nosso canal, o link tá aí na descrição, muito fácil. Diego Delari sempre envia no chat aí também. Então o caminho é bem fácil para você migrar aqui de canal.
E eu trouxe muita novidade, muita coisa legal. Vem assistir.
Vem, é isso aí. Então,
mas aí para aquecer, para quem não viu ainda, ou não sabe, sobre a repercussão do Tourinho de Ouro na Jovem Pan. Você imaginava que fosse ganhar esse espaço? Eu já vi entrevista sua falando sobre isso, mas eu acho legal para quem tá ouvindo a gente, porque às vezes não viu a entrevista anterior ou não sabe. Você imaginava que isso fosse ter uma repercussão tão grande entre os jovens e que fosse, pra você, como algo que mudou na sua vida, mudar completamente também o teu padrão de comportamento, tua carreira profissional?
Não, claro que não, né? Nem sonhava, né, Marco? Eu trabalhei a vida inteira com cliente de bolsa, operando bolsa, sempre preocupado com a margem, esse cara mandou a grana, se a bolsa subiu ele tá perdendo dinheiro, eu vou me ferrar.
Bem técnico.
Ultra técnico, sempre, muito, muito, a vida inteira. Quando eu comecei o Minuto Toro de Ouro, eu era diretor, praticamente presidente, era CEO, né, vice-presidente ou chefe operacional de uma corretora asiática. Mas, na verdade, o CEO, ele era sul-coreano, ele ainda tá aí, é sul-coreano. Inclusive, eu jantei com ele outro dia aí. Então, na verdade, ele não conhecia muito o mercado. Então, de fato, quem tocava o negócio era eu. Ele só falava, não, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Mas quem tomava as decisões e inventava as coisas era eu. Então, minha vida era completamente diferente. Eu criei o Minuto para tentar atrair cliente pessoa física que a gente não tinha lá.
Para a corretora.
Para a corretora lá, onde eu tava trabalhando.
Mas como que foi a conversa na Jovem Pan?
Não, o Tutinha me achou no Instagram. O Tutinha me achou no Instagram e me procurou. Disse que tinha me mandado várias mensagens, eu não tinha visto, fiquei até desconfortável. Aí o Marcelo me achou, falou, pô, eu tô te procurando. Eu falei, pô, não vi, não sei nem mexer nessas redes sociais aqui. Tem tanta, cara, não sei. Falou, não, mandou mensagem, falei, não vi, procurei. Falei, não tô nem achando, nem procurando. Imagina assim, ó, sem saber. Quando você quer vir falar? Eu falei, quando você quiser. Falei, então vim agora e fechamos. E de lá tô até aqui, até agora. E mudou muito mesmo, né? Depois disso veio, acabei saindo da corretora, porque outras casas me contrataram. Terminei que hoje eu tô na XP, que foi a última que me levou, né? Que é a que eu fechei lá, que eu quero ficar lá pro resto da vida. Um contrato grande de 5 anos, que eu, se tudo der certo, Deus quiser, eu vou renovar.
Contrato de 5 anos é coisa boa, hein,
é
meu?
É boa.
E, ô Pablo, como é que foi aliás, muito obrigado pelo presente de casamento.
Foi o único. Você melhorou? Você tá bem?
Foi o único da mesa. Foi o único da mesa que já garantiu.
Calma,
Pablo.
Lá. Calma,
eu vou mandar.
Não, só
recebi convite ainda.
Só tô, você sabe por quê.
Só tá marcando, não.
Mas qual foi a sacada de passar a economia, que sempre é um assunto muito, né? Olha, Nasdaq, Dow Jones, 5%. 10%. Sempre foi um negócio chato. Qual foi a sacada de você trazer uma alegria, um negócio diferente? Porque eu vejo no seu Instagram, todo dia eu vejo no seu Instagram, você legal, é o meu balanço.
Obrigado,
porque é uma forma agradável de você ver. E não é aquele, é sempre um negócio pesado, pessimista. Como é que foi essa tua sacada de, pô, tem tem uma lacuna vazia aqui que dá para fazer diferente.
Acho que foi uma junção de coisas, né? Quando eu decidi fazer, né? Meio que é o meu jeito, esse é o meu jeito.
Isso é verdade.
Né? Então é o meu jeito de ser.
É igual fora.
Então eu decidi que eu não ia fazer um ator, que eu não ia fingir que era... Não ia fazer um personagem, não ia criar um personagem.
Você vai se tentar, né?
Até tem um pouquinho de personagem, mas é um personagem que meio que sou eu. E o meu pai também foi um grande diretor de televisão, de jornalismo. Né? Ele inventou e criou o Aqui Agora. E o Aqui Agora foi o programa de maior sucesso da TV brasileira da história.
Tinha medo do Gil
Gomes. É, bombava assim, mas era uma loucura. Dava 60 pontos, a Globo, a Record, a Bandeirantes, tudo somado dava 40. As pessoas paravam o que estavam fazendo e iam para casa assistir o Aqui Agora. E eu me inspirava muito num cara de Nova York, de uma rede chamada CNBC. Que é um dos principais veículos de informação financeira do mundo. Junto com o Wall Street Journal, junto com a Jovem Paris, né? E aí eu falei assim, pô, vou me juntar, vou misturar esse cara da CNBC que eu me espelho com o Aqui Agora e botar uma pitada do meu jeito de ser pra tentar ver se dá certo isso aí. Botei no liquidificador, saiu um minuto e deu certo. Né? Um jeito de falar mais rápido também, porque as pessoas não têm tempo a perder. Eu sempre achei muito chato o que demorava. Você ficar assistindo aquele negócio 7 minutos, 10 minutos, tá louco. Quem é que fica 10 minutos vendo os outros falar, né? Ninguém tem tempo no mundo de hoje. E aí acabou dando certo, aí eu fui melhorando, fui aprimorando. Os primeiros são bem diferentes do de hoje, mas foi melhorando e é o que é.
E teve alguém da área da economia que falou, ô Pablo, isso aí que você tá fazendo não é muito a nossa pegada.
Todo mundo.
Da área da economia, falando, né?
Você é louco. Lá, o pessoal da... Eu sempre deleguei muito lá na empresa que eu trabalhava. Eu era o chefe de todo mundo, mas todo mundo estava embaixo de mim e eu deixava tocar as suas áreas. E eu ouvia muito, né? Acho que o segredo é você ter gente melhor do que você embaixo de você para você ter sucesso. Então, o cara que era o chefe de renda fixa, ele entendia muito mais de renda fixa do que eu. O cara que era chefe de futuros entendia muito mais de futuros do que eu. O cara de bolsa também, né? O cara de análise também. Mas eu entendia um pouco de tudo. Sei lá, eu era 70% em tudo e os caras eram 100% nisso e 10% no outro. Então sempre tinha uns caras bons pra caramba em cada área. E aí eu sempre respeitei eles muito por isso, porque eles têm mais conhecimento do que eu. E aí eu lembro que eu botei pra votar. E todo mundo falou, você tá louco, o que você tá fazendo? O diretor aí, o vice-presidente da empresa batendo no peito igual um macaco, aí você tá louco. Porque você tem que lembrar que vinha de um negócio totalmente quadrado, parado. Ó, oh, que nem você falou, oh, hoje as bolsas estão abrindo, estão encerrando, boa noite, assim vamos. E aquilo era horrível pra mim. E eu sabia que tinha um espaço, porque nos Estados Unidos dava certo. Então, como dava certo lá, eu tinha a impressão que iria dar aqui. E aí eu já estava anotando os clientes vindo, já tinha passado 10 dias. E aí os caras reclamando. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos votar. Como eu vi os clientes estavam vindo, eu falei, eles vão ficar com medo de perder cliente, porque tá vindo cliente. Vamos votar e se... vamos ver. Quer que continue ou quer que eu pare, né? Pro meu time, todo mundo abaixo de mim. Pois é, botamos a prova, botamos pra votar e deu que era pra eu parar. Perdi a eleição.
Democracia é um lixo,
meu. O negócio é o seguinte.
Ainda mais você é o chefe, porque era uma situação horrível.
É isso aí, Marcão. Eu falei, ó, só pra lembrar, isso aqui não é democracia, não. Quem manda nessa merda aqui sou eu. Tá todo mundo, acabou, esquece essa votação e vambora. E continuei.
Sério?
eu ia se eu ganhasse, eu ia deixar, que perdi. Falei, ah, não, velho, vocês não entenderam, vocês não sabem nada. E hoje eles brincam comigo, hoje eles falam pra... Eu sou muito amigo de todos eles, todo mundo de muito sucesso no mercado também. Eles falam, Pablo, eu sou especialista de renda fixa. Manda o Tutinha vir aqui operar DI Futuro pra ver se ele vai operar. Você mandou analisar programa de televisão. Eu não sei, analisei errado. Eu não sei ter programa de TV. Eu sei operar renda fixa. O outro cara sabe fazer alavancagem na bolsa. Você mandou a gente analisar programa de TV. A gente errou, né? Mas são muito amigos meus e tá tudo certo. E na hora também foi meio assim, fiquei meio bravo porque me senti traído, mas também depois passou e tá tudo certo. Tá tudo certo.
É que no começo, né? Quando você tá testando uma ideia, às vezes você procura nos seus amigos, nos seus familiares, algum tipo de força, de impulso.
Sim, exato.
Pra não esmorecer, pra um negócio não perder aquela onda que você tá querendo gerar. E daí você vê, você fala, poxa, o pessoal...
O pessoal é direto, né, Marcão? Com essa merda, para, horrível.
Isso é ruim, e eles são taxativos, categórico.
É péssimo, ruim, para
aí
agora.
Aí o negócio explode, todo mundo, nossa, mas que legal, que divertido, parabéns, eu sempre soube que você poderia fazer isso.
Não, mas eles não, eles falam, cara, a gente não sabe.
Mas isso, Pablo, isso, Não, mas isso só pra complementar, Dedê. Isso aí é a mentalidade de muito do brasileiro. É. Que tem uma aula do professor Olavo que ele fala isso. Eu não tive uma ideia que eu falava pro Brasil, pra um amigo meu, que falava que ia dar certo. Falava, não, isso aí vai dar errado. Aí ele falou que quando ele foi pros Estados Unidos, ele falava pros americanos, os americanos falavam, vai lá e faz.
A cultura é diferente.
É, então.
E as cópias? Muitas cópias? Você já sondou?
Eu já soube de algumas, mas nenhuma andou, nenhuma. Nunca nem vi. Assim, uma outra me chegou, não tá nem aí. Mas nenhuma andou. Também o cara é muito difícil. Difícil copiar, né, Adelar? Porque você tem que ter o meu jeito. Eu tenho todo o apoio do meu pai que me ajuda a dar me dá conselhos. Ele era o diretor zondado aqui agora, um cara muito. Pô, ele terminou a carreira televisiva dele, diretor da CBS News nos Estados Unidos inteira.
Ô, louco.
Ele é um cara muito grande mesmo. Inventou o Boris Casoy. Boris Casoy era da imprensa escrita da Folha. Teve que convencer o cara pra vir pra frente das telas.
Então, ele entrevistar o pai dele depois.
Ele é gigante, né? Gigante. Nossa, é muito bom. Grande. Tá aposentado lá na praia e fica me dando dicas. E também o meu negócio é, eu levanto, tem que ter apetite. Né? Eu levanto todo dia às 4h45 da manhã, todo dia, 2 anos e meio, desde que nasceu.
Então, aí também... Você faz uma leitura bacana do mercado, né? A gente tava conversando disso esses
dias. O cara tem que ter isso também.
Ele pega direto nas fontes. Ele vai no jornal chinês, ele vai no jornal americano, ele cata direto da fonte, traduz e resume ali de uma forma bem didática.
Porque tem alguns jornais que eu gosto de economia também, eu vejo, eles dão um minuto todo de ouro.
Sim.
Tem um jornalzinho que você pega, você olha, vai abrir o jornal, começa das notícias, é o minuto do,
na ordem,
do Pablo, assim, na ordem. Os caras nem pra, tipo, pular, colocar uma informação diferente, mas não.
Eles
ordem.
Eles só desenvolvem mais cada ponto, né? Cada ponto.
Deu uma observação.
Sabendo que o Lula...
Fiquei
sabendo
que
o... Não é imitar. Por exemplo, a notícia... Todo dia eu abro uma imagem. Hoje, por exemplo, foi o IPCA. A inflação, porque eu estava na expectativa de ser a maior queda na história da inflação. Sim. Essa é a notícia mais importante do dia. E depois dessa, eu falei que as bolsas estavam calmas, falei da expectativa da inflação da China que vai sair hoje à noite, da expectativa da inflação americana que vai sair amanhã de manhã. Dará. O que o Delar tá falando é que o cara fala do IPCA, da inflação da China, da inflação da
América,
da
mesma ordem,
e só desenvolve um pouco mais a pauta.
Que nem você fala da revista Oeste quando dá notícia.
Sim, igual você.
Os caras não falam, então, hoje no Minuto do Pablo,
é que ele quer dizer.
Não produz nada.
O pessoal deveria falar, hoje no Minuto do Pablo aconteceu o seguinte, e dá pelo menos o crédito, né, pô?
Isso.
Pelo menos dá o crédito. E fiquei sabendo também que papai acompanha o Minuto de Ouro.
Ah, é?
Papai.
O Barba.
Aí. O Nine é completo.
Nove dedos?
Fiquei sabendo de fontes confiáveis.
Não, Brasil inteiro acompanha.
Ô, Pablo, Brasil tem um inteiro. Comentário aqui interessantíssimo do João Paulo Militão. Falou assim, ó, pede pro Paulo Spire comentar o vídeo. Spire. O Pablo Spire. É comentar o vídeo que ele fez dia 23 de março de 2020, no meio da pandemia e os mercados desabando, que você se emocionou nesse vídeo.
Não, foi muito bom. Esse é o vídeo, de acordo com a B3, é o vídeo mais forte que tem da história da B3 lá, que foi quando chegou o coronavírus no Brasil. Né, que teve 2 circuit breakers, o mundo inteiro estava desabando. O circuit breaker é quando para a bolsa, né, quando você desliga a bolsa. Então, se a bolsa cai 10%, você desliga a bolsa meia hora. Se ela cai mais
5%, friada.
Fica parada meia hora. Aí você liga ela de novo. Se cair mais 5%, como foi aquele dia, você desliga a bolsa uma hora. Aí, se cair mais 5%, você fecha ela pelo dia. Então, naquele dia, caiu os 10%, fechou a bolsa meia hora. Caiu mais 5%, fechou a bolsa meia hora. No que reabriu, que eu fiz o vídeo, que eu falei, vamos ver a reabertura da terceira vez, vamos ver se a bolsa vai fechar ou não vai fechar. Né? E aí a bolsa chegou a cair 19,80%. Não bateu mais 5 de queda, caiu mais 4,80, e naquele momento, que eu não sabia o que era, eu estava filmando, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, anunciou uma recompra, chama Repo, né? Uma recompra de títulos do próprio do mercado noturno, falou assim, à noite nós vamos comprar 500 bilhões de dólares hoje, nós vamos injetar. E nesse momento, ainda não tinha entendido naquele momento, na hora do vídeo, eu entendo depois, não estava entendendo ali, as bolsas disparam no mundo inteiro e ao contrário, entra tudo em leilão de alta.
Legal.
E a gente não tava sabendo o que tava acontecendo. A gente falou, cara, o que tá acontecendo? E eu fazendo o vídeo.
Inédito.
Né? É um vídeo inédito, muito legal. Foi um sucesso, viralizou monstro mesmo. Porque tinha chegado o coronavírus, tinha contado um circuit break, outro circuit break, quase bateu, não bateu e bateu o limite de alta. Então eu falei, cara, o que tá acontecendo? Ninguém sabia o que tava acontecendo. E aí foi isso, esse vídeo desse dia aí. De março de 2020. Muito legal. Mandava. Quem que foi? Paulo? Valeu, Paulo. Bela lembrança esse vídeo.
Tem uma pergunta de cunho pessoal, profissional, na verdade. Se você já pensou em desistir da carreira, qual foi o pior momento que você passou pela carreira em termos de estresse ou de pressão?
Não, desistir jamais, né? Desistir não tá no vocabulário. Sempre lutando muito. Momentos de estresse, vários, né? Vários. Momentos de burnout, de desespero, de precisar de folga, assim.
De cuspir,
né?
Sangue.
De cuspir sangue, de. Hoje eu não fumo mais, mas de fumar até mais cigarro, que eu me lembro. Nossa. Graças a Deus eu consegui parar com essa desgraça aí. Olha, que eu me lembre, assim, puxa, a minha vida foi tão boa esses 2 anos e meio, que eu não tô lembrando. Nesses 2 anos e meio, não teve nada.
Você tá lembrando já da rua?
Agora não teve nada. Mas lá atrás já teve época de trabalhar muito, de ter que sair com o cliente, durante a semana a gente saía muito com o cliente antigamente. Todo mundo sai ainda, né? Eu fazia isso, hoje eu não faço mais. Então você tinha que sair com o cliente na terça, você trabalhava o dia inteiro, a gente chegava cedo pra trabalhar, saía à noite com o cliente, chegava em casa 3:30 da manhã, já era 6 da manhã, já tava lá pra trabalhar, aí de novo 3, aí de novo 3, aí eu me lembro de uma vez que eu faltei no trabalho, que eu falei, cara, sem condições, não vou trabalhar, porque não vai dar, vou morrer. Eu saí, eu dormi 2 horas terça, 2 horas quarta, 2 horas quinta, sexta, eu não vou, e não fui. E aí foi, eu me lembro desse estresse aí, mas acho que também não foi nada demais.
Nada,
né?
Demais.
Nada demais. Os caras me ligaram durante o dia, melhorou aí, véio, calma, já se acalmou, voou as penas. No mercado é tudo brincadeira, todo mundo zoa com todo mundo, né? Então brincaram comigo e... Mas eu tenho uma história que uma vez eu viajei com uma namorada, essa foi engraçada, eu viajei com a namorada pra Argentina, e aí era logo no começo, lá nativo, Coutinho, Eduardo Coutinho era meu chefe, e aí eu liguei lá, falei, ai, perdi o voo, vou ter que ficar, amanhã eu volto, né? E aí no dia seguinte eu perdi o voo mesmo. Eu falei, nossa, velho. Aí liguei lá e falei, ó, Coutinho, era mentira ontem. Você ia me mandar embora. Eu falei, esse cara é bom. Eu falei, desculpa, ontem eu menti, foi mal. Eu não devia ter feito isso. Minha namorada me insistiu pra eu ficar aqui. E hoje eu perdi mesmo. Ele falou, ah, seu vagabundo. Mas a gente era muito amigo, ele me perdoou na hora lá. 2 dias depois me perdoou. E eu sou amigo dele até hoje. Um abraço aí pro Coutinho da 20 aí. Forte abraço.
Deixa eu passar o recado aqui pra turma. Olha só, venha pro canal do Mais Um Podcast, porque a gente vai derrubar em breve a live do canal do programa Pânico. Mas agora eu quero saber, antes da gente falar a situação econômica atual, tal, etc., quero saber do jogo do Caça ao Touro.
O jogo do Caça ao Touro tá demais. O jogo é um jogo... Primeiro que ele é grátis para jogar, fácil de jogar no celular, né? Tem um site que chama caçaotouro.com.br, que você pode se cadastrar.
Para você baixar, é só você entrar no caçaotouro.com.br, escreve sem ser cedilha, né? cacaotouro.com.br.
É isso aí, não tem www, não tem cedilha. Então é cacaotouro.com.br. E é um jogo no metaverso, onde eu criei... O que eu fiz? Eu comprei no metaverso terrenos em lugares icônicos na cidade de São Paulo, a ver com o mercado financeiro. Então eu comprei em frente à B3, em frente da antiga Casa da Moeda, que é tombada lá do lado da B3 também. Comprei aqui na Paulista, em frente ao Banco Central. Comprei lá na XP, onde eu trabalho, onde é a sede, e outros lugares também. Então eu comprei 10 terrenos, tá? E é um jogo que todo mundo tem uma missão, né? Uma missão por terreno. Nesses terrenos, eu publiquei galerias com painéis, com ensinamentos e curiosidades econômicas.
Onde acha isso, Pablito?
Então, no site Caça ao Touro tem tudo. Mas você entrando lá, você vai se cadastrar e vai receber um e-mail. Aí você tem que ir no app do seu Android ou do seu iPhone e procurar o aplicativo que chama OVR. OVR. Aí você baixa esse aplicativo e o jogo é lá. Ali é o metaverso. Você baixou esse aplicativo, na hora que você entrar, já vai ter um banner lá. Atalho para a primeira galeria. O que eu fiz nesses terrenos, nesses 10 terrenos que eu comprei no metaverso? Eu construí galerias. Essas galerias têm painéis. A gente pode até mostrar aqui, ó. Se a gente entrar no site aqui, deixa eu ver se consigo entrar aqui.
Entrei do 500.
Ele entrou ali no site. Fácil ali, você clica lá em jogar. É muito fácil. E aí, eu sei que também, além disso, ó. Coloca lá no site de novo, Luquinha, por favor. Você pode concorrer a uma viagem para a Alemanha.
É isso, com acompanhante de executiva agora em setembro. Já é agora então, a viagem, tá?
Então não espera nada aí para baixar nada. O Caça ao Touro.
Muito simples, muito fácil. Não quero nem saber, eu baixei. Bom, se eu ganhar, não é marmelada, eu tô nem aí.
É isso aí, né?
O Delari, ele já inclusive, já ganhou lá o jogo. Você já chegou a conseguir passar todos os
não,
leves?
Não, fui em todas as galerias.
Então, ó...
Tem que bater foto,
É muito legal, porque é um jogo que me ajuda. A sua missão é a seguinte, todo terreno eu publiquei uma galeria com 15 painéis com curiosidades econômicas. São 14 curiosidades econômicas e um ensinamento financeiro. Então não é um jogo de educação financeira, que nem essas coisas chatas que tem aí. É um jogo de curiosidades econômicas. E a sua missão é me ajudar a divulgar isso. Como? A divulgar o ensinamento. Como? Por exemplo, você entra na primeira galeria, toda galeria você vai ter uma missão. E a sua missão é o quê? É escolher a curiosidade que você mais gosta e postar nas suas redes. Ou no Instagram, no Face, ou no Twitter. E o aplicativo faz tudo, tá? Só dois botãozinhos, pau! Já tá publicado. Aí, quando você publica, escolhe o ensinamento que você mais gostou, você tem que encontrar o touro. Por isso que chama caça ao touro. Você encontra o touro ele é um portal, né? Ele tá lá todo 3D, todo bonito, mas ele, você clica nele e se teletransporta para outra galeria. E aí você faz, vê os painéis da outra galeria, escolhe o que você mais gosta, posta, procura o touro, clica, vai para outra galeria, procura o painel que você mais gosta, posta, acha o touro, clica e vai e faz isso nas 10 galerias. Pronto, você tá concorrendo a uma viagem pra Alemanha no mês que vem, comigo e com a minha mãe vai junto, você e um acompanhante, pra gente ir pra maior feira automotiva da Alemanha, tudo patrocinado pela Mercedes-Benz, né? Vamos pra Stuttgart, que é onde lá tem o museu da Mercedes-Benz, a fábrica da Mercedes-Benz. Vamos para Hanover também e vamos para Frankfurt para conhecer o touro e o urso em frente à Bolsa da Alemanha. E cada galeria, né, por exemplo, em frente à Bolsa, cada galeria tem um tema. E o tema tem a ver com o terreno que eu comprei. Então, por exemplo, em frente à Bolsa, eu não sei quem opera a Bolsa, se sabe, o deus da Bolsa é o deus Mercúrio. É um deus grego, greco-romano lá. E era o deus dos mercadores. Era para ele que há 4.000 anos atrás os mercadores rezavam para vender o trigo com lucro. Era para ele que os mercadores há 4.000 anos atrás rezavam pro trigo não apodrecer.
O nome do planeta Mercúrio foi dado pelos romanos porque ele era o mais rápido em volta do Sol, como os pensamentos desse deus.
Exato, porque Deus Mercúrio era muito inteligente, pensava rápido, sempre procurando lucro.
Era rápido para os negócios, sempre buscava o lucro para...
É isso aí.
Para prosperar.
Isso, e por que que ele é o Deus dos mercados hoje? Porque tem gente que
Mercúrio
acredita...
Mercúrio é Hermes, não?
É Hermes, Mercúrio Hermes. É Hermes também.
Para os gregos.
É, um para os gregos e um para os romanos.
Eu lembro o nome dos gregos, mas...
Sim, e ele sempre carregava uma bolsa. Então tem muita gente que acredita que o nome dos mercados deriva, é bolsa, porque vem do Deus Mercúrio carregar uma bolsa. Então, por exemplo, essa é em frente à bolsa, é sobre o Deus Mercúrio. Aí você escolheu lá, por exemplo, essa do chapéu que você falou, do Mercúrio, em volta do Sol, do planeta, pega, posta no seu Instagram, Emilinho, e procura o touro, clica e vai para outra. Aí você vai, por exemplo, para a galeria em frente à Casa da Moeda Antiga, do lado da B3 lá, que tem umas coisas tombadas lá, e você, aí eu criei nessa galeria aí, a história do dinheiro. Olha que legal. A história do dinheiro, ela termina no Pix, na criptomoeda, que é agora, né? Mas ela começa bem antes. As primeiras moedas do mundo são do lugar, onde hoje é a Turquia. Chamava Lídia essa cidade, esse lugar, né? São as primeiras moedas do mundo. Mas o primeiro sistema financeiro do mundo é dos romanos. Né? 280 antes de Cristo, eles lançaram o AS. Bem como nós temos o real, os americanos têm o dólar, os romanos em 280 antes de Cristo lançaram o AS. Eu trouxe aqui réplicas de AS. Isso aqui é o primeiro AS romano que foi lançado em 280.
Por isso que tem AS no baralho?
Por isso que tem AS no baralho, porque ele significava um. Isso aqui é um AS. Tá? E isso significa acabou virando sinônimo de um. Né? Então o AS do baralho vem do AS romano. Isso é um AS. Um AS, né? Essa é uma curiosidade que está lá nessa galeria, são vários painéis, tá? Um AS, ele valia, equivalia a um dia de trabalho do cidadão romano. Então, o cidadão romano que trabalhasse, ele ganhava 20 ases por mês. Mas ele não ganhava 20 moedinhas dessa. Essa moeda era de cobre, né, amor? Ele ganhava essa daqui. Essa daqui é o denário. Tá? Essa é de prata, né? Ela é de prata e vale 10 ases, por isso chama denário, contém 10, tá? Então esse é o denário. Então se você trabalhasse, você ganhava 2 denários por mês, você ganhava 20 por mês lá. Era 20 dias do seu trabalho. Essa daqui já é o áureo. Essa aqui valia 250 ases. Ó, essa aqui de 250 ases. 250 ases é um ano de trabalho. Mas ninguém usava essa daí, porque essa era de ouro. É. Essa era tão pequenininha que aquelas roupas você perdia. Essa moeda, imagina perder um ano de trabalho. Você deixava na caixa dentro de casa. Tá? Então a que mais circulava era o denário. né? E qual que é a curiosidade? É daqui que deriva o nome dinheiro.
Dinheiro.
Que circulava tanto que equivalia como era dinheiro. Delário. Tá?
Dinheiro. Delário.
É, Delário. E todas elas eram cunhadas aonde? Num palácio de uma deusa. É, esse é o denário, esse é um denário, porque tiveram vários, foram muitos séculos, né? Você vê que elas são todas meias raspadas na lateral, porque ela era de prata e o pessoal descascava.
E essa réplica aqui é muito bem feita.
E pro mesmo peso, né? Olha que legal.
É, pesada mesmo.
Essa réplica eu mandei fazer, né?
É, que legal.
Aí, como ela circulava tanto, esse é o áureo de 250 que o denário tá mostrando. Ele era menorzinha do tamanho do as. O denário era maiorzão, porque era o que mais circulava, tava na mão do povo, então tinha que ser grande para elas não perderem. Né? O asinho você podia perder, e o 250, pelo amor de Deus, perdesse era um ano no lixo. Né? Quem vai perder um ano de trabalho?
Legal.
E todos eles eram cunhados num palácio de uma deusa. A deusa Juno Moneta, a primeira casa da moneta do mundo. Eram cunhados na casa da moneta. E daí derivam todos os termos monetários do mundo.
Casa da moeda.
Casa da moeda. Até isso aqui chama moeda, por causa da deusa Juno Moneta, onde cunhava o dinheiro romano.
Interessante.
Aí veio todos os termos monetários e moeda também. Aí você escolhe qual a curiosidade que você mais gosta, posta, acha o touro, clica e vai pra galeria do Banco Central.
Tem a do sal também, que eu acho do caralho.
Tem a do sal. A do sal é demais, quer ver? Deixa eu achar aqui.
A do sal é muito legal.
Todo mundo sabe, né? Todo mundo não, mas muita gente, né? Pelo menos do mercado financeiro, sabe que a palavra salário deriva de sal, né? Porque antigamente, na época dos romanos, não tinha geladeira, não tinha nada. Então, ele valia quase praticamente o peso de ouro, porque era a única maneira de manter a carne sem apodrecer.
Era a geladeira da época.
Era a geladeira, você botava sal.
Sim.
E uma das galerias, tá sendo muito postada essa do sal, tá todo mundo postando aqui, a gente.
Muito legal.
Né? Isso aqui. Eu tenho poucas dúvidas que pouca gente viu. Isso é uma barra de sal de dinheiro, tá? Isso é dinheiro sal. Uma barra de dinheiro de sal. Que nem você tem barra de ouro, isso é uma barra de dinheiro de sal da época dos romanos, né? E salário hoje deriva, né? Isso é barra de dinheiro de sal. Minha tela tá quebrada aí, gente, ó.
É, inclusive no Instagram, Jogo Caça o Touro, você encontra tudo lá. Aliás, depois, Luquinha, se puder colocar na tela, @ Jogo Caça o Touro no Instagram, que é lá que você... Se você estiver jogando o Caça ao Touro no metaverso, você vai precisar fazer essa interação com as redes, não é?
É muito fácil de jogar, tá, Emilio? Às vezes eu não sei explicar direito aqui, mas é tão fácil de jogar. Você vai lá no Caça ao Touro, se cadastra. Aí você já vai receber o e-mail. Aí você vai no seu celular, vai na loja de aplicativos e baixa o OVR. Quando você abrir o OVR, já vai estar lá o banner. Clicou, você já vai entrar na galeria, já vai estar tudo facinho de postar. Aí você vai postar, acha o touro, clica nele, vai pra outra galeria, posta o que você gosta, acha o touro, clica nele e vai, faz isso das 10 e acabou, você tá concorrendo a uma viagem com acompanhante de executiva pra Alemanha mês que vem, comigo e com a minha mãe, pra gente passear bem legal lá e também ter mais história.
Sabe, é legal você falar da história, da filosofia por trás, né?
É muito legal. E o jogo inteiro assim, é só curiosidades econômicas.
E o legal é que é o seguinte, a galera tem acesso a uma tecnologia nova, né? Que metaverso. Todo mundo, o que é o metaverso? Pô, oportunidade de você conhecer, tipo, um negócio novo, uma plataforma nova, um jeito novo de investir dinheiro, sei lá, que a galera investe, que paga em dólar, né?
Mas isso aqui não tem custo nenhum, é tudo grátis, é só pra jogar.
Não, você,
mesmo.
No caso, porque
eu,
você já
gostei pra fazer, né? Sim.
É legal. Eu que tô afim do metaverso, eu já adorei isso.
Mas eu queria isso exatamente pra que as pessoas se aproximassem do metaverso, vissem o metaverso de maneira fácil, no seu celular. É um jogo de realidade aumentada. Agora, acabou de fechar a Mercedes, fechou todos os totens que tem lá no Ibirapuera. Tá passando propaganda do jogo, para as pessoas passarem a pé e baterem um QR Code e entrarem no jogo, porque a gente quer que ganhe alguém do povo, quer que alguém completamente que não tem acesso do metaverso, agora tem acesso através desse aplicativo grátis, que é só fazer o download, e concorra ao jogo e ganhe e viaje com a gente. O pessoal da Mercedes vai também. Então a gente vai na maior feira automotiva com o pessoal da Mercedes, a gente vai no Museu da Mercedes, a gente vai, se bobear, acho que na fábrica da Mercedes, não, mas eu vou pedir para levarem a gente lá. Então vai ser uma viagem super gostosa e a pessoa vai me ajudar a espalhar ensinamento econômico. É muito legal por isso. Todo mundo pra jogar. tem que postar o ensinamento econômico que mais gostar. Esse é o segredo. O que eu mais gostei desse jogo é isso.
Oh, muito legal, cara. Entra lá no www.caçaotouro.com.br, lembrando, sem cedilha, cacautouro.com.br.
O presidente estava no metaverso, né?
Ah, é?
Fez uma reunião no metaverso.
Fez uma reunião com o Mário Frias.
Fez, com o Mário Frias.
Legal. Isso
aqui é fica pra gente?
Não, isso aí vai voltar.
Não. Ué, muito bom.
Volta, é muito bonito, volta, né? Mas depois que acabar o jogo,
eu lembrei do pessoal lá do Trato Feito, que tem uns caras que tem coleção de moeda, cara.
Uh-huh.
Pô, gente, vale muito.
O que você falou, cacete? Ficava quieto.
Do caralho. Só guardar no bolso.
Eu vou andando com essas moedas aqui.
Você acha que ele ia deixar?
O jogo tá acabando. O jogo tem, você tem, só tem mais 15 dias pra jogar. O jogo acaba agora. O jogo que dura 30 dias. Começou faz 15 dias, termina em 15 dias e daqui a 30 dias a gente viaja.
Você consegue matar o jogo num
dia só.
Só
num dia só. Se o cara entrar hoje, ele já posta tudo agora e já tá valendo, já tá concorrendo.
Então entra aí, não perde essa oportunidade de conhecer, de ter esse acesso à educação financeira que o Pablo Spire de bom grado tá oferecendo aí pra galera. Além de que se divertir jogando o jogo, aprender um pouco mais sobre educação financeira, sobre a história das finanças, a história, a filosofia por trás da economia também, que eu sou...
E não é pesado, é gostoso, grado. Porque é leve, porque são painéis com frases curtas, você viu, quer ver? Por exemplo, tem da Jovem Pan, né? Porque tem uma galeria que chama Galeria Vai Tourinho, que é a minha galeria, que conta a minha história, conta um pouco das coisas, até que o Marco perguntou. E entre elas, você tem aqui alguns painéis da Jovem Pan, porque o maior parceiro meu é a Jovem Pan. Então, na Galeria Vai Tourinho tem a minha história, onde eu me formei, o que que eu fiz, como é que eu comecei o Minuto de Ouro, quem são os parceiros. Então, tem alguns painéis da Jovem Pan, tem um painel da New Cursos, que é um grande parceiro meu. Falando da New Cursos,
sim.
O Tutinha me falou hoje que criou especial pra cá um voucher de desconto pro curso Touro de Ouro. O voucher é PDC, né? De podcast. PDC criou PDC. Hoje. PDC. Então, se você quiser comprar o curso Touro de Ouro com 25% de desconto, vá lá no site da niucursos.com.br, niucursos.com.br, use o voucher de desconto PDC, especial para esse programa, e você vai ter 25% de desconto no curso e vai poder dividir em 12 vezes. Então, é uma super oportunidade, não perca, vá lá. niucursos.com.br e o voucher de desconto é o PDC.
Muito bom, muito bom. É só, pô. Nosso podcast é só coisa boa pra galera. Bem. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. E o filme que vai sair também. Filme do Ike Batista.
O filme tá demais. Ele estreia dia 22 de setembro, aqui. Adorei a história. Vou mandar uma mensagem pro Nelson Freitas hoje, perguntando se o Emílio convidasse ele pra vir, se ele viria.
Já tá engatilhado, então pronto.
Vou falar com o Nelson. Tenho certeza que sim. Ele tá vindo da Austrália só pra o lançamento do filme aqui em
São
Paulo.
Ele mora lá agora?
Os quatro aqui estão convidados. O Emílio vai estar convidado, é óbvio. Né? Vai ser dia 12 de setembro, lá no Shopping em Cidade Jardim. Ele tá morando lá pra estudar inglês, ele falou.
Legal.
Falou que tá lá, passou 6 meses lá, depois do filme, né? O filme deu trabalho, foram 2 anos de gravação, não é uma brincadeira, não sabia, não imaginava. Thiago Rezende é o produtor, tava com ele esse final de semana lá no Rio de Janeiro, abraça aí, Thiagão. E o filme, eles são os mesmos produtores do Meu Nome Não É Johnny.
Muito bom.
Sim. Meu Nome Não É Johnny, pra mim, é o melhor filme nacional que tem.
Sim,
não tem outro melhor.
Eu também acho.
Assim, Cidade de Deus pode ser o
top
segundo,
três,
terceiro,
top 3.
Mas o Meu Nome Não É Johnny é número 1, disparado. São os mesmos caras, então é uma super produção daquelas realmente de tirar o chapéu. E a Paris Filmes falou que esse foi, como o Ike é uma pessoa muito forte, né, um cara muito conhecido e tal, que foi o trailer mais forte que eles soltaram no Brasil. Então o trailer também foi muito forte. O pessoal, eu vou convidar 150 influenciadores do mercado financeiro também que vão assistir o filme junto conosco lá. A sala são 1.050 lugares e tá faltando, eu vou te falar, porque tem muita gente convidando, você imagina esse pessoal de peso que eu tô falando, é gente que conhece muita gente, então deem valor aos convites que eu vou dar pra vocês. Não
é,
vai
isso
furar,
mesmo.
Hein,
não vamos furar, não.
Furar, hein, Delari.
Filho, eu já fui na cabine da cabine da cabine ver o filme, você acha que eu não vou? Foi aqui, eu e o parça aqui,
ele
fala
tá...
aí.
Tá estrelando.
Tinha, na época que eles foram ver, tinha até as partes de chroma key no filme.
É. Respeita a parceira, que é parceria. Óbvio que eu vou.
Vai animar.
O Delari também, né? Daquele jeito, né?
Não vou.
Boa, Diego. Vamos juntos. E agora, bom, vamos falar do que Do que da guerra? Taiwan e China?
É, ele falou hoje, tensões aí no...
Ah, esses chineses!
Tá tendo umas outras tensões lá, que é o quê? A Rússia, eles são umas tensões um pouco mais fortes, né? A Rússia acusa a Ucrânia, que acusa a Rússia, né, de terem bombardeado perto de um regulador nuclear, né,
na Ucrânia.
Tem um regulador nuclear na Ucrânia, né, que se chama Energoatom, um negócio maluco, que diz que a Rússia bombardeou os cabos de energia ali perto e tal. E essa tensão, que é a tensão geopolítica mais forte que está tendo lá, né, que pode estressar um pouco mais. Eu espero que a gente não chegue numa situação atômica.
Mas
né?
Se estoura Taiwan e China, vai de novo dar uma merda igual é Rússia e Ucrânia? O que que depende? Que nem a Rússia, eu sei que a Europa depende muito da Rússia, por causa do gasoduto lá. Mas e a China? O que que vai travar?
Então, assim, até os Estados Unidos, a Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro, que é ex-presidente do Banco Central lá dos Estados Unidos, anunciou há 70 dias atrás, um pouco mais de 2 meses, uma mudança na política de investimento fora dos Estados Unidos. Eles não podem mais investir longe, como, por exemplo, investiram em Taiwan, e a China briga lá, eles não têm o que fazer porque está do outro lado do planeta. Vocês viram as imagens da Nancy Pelosi lá, que é a terceira pessoa mais poderosa do mundo, que é a presidente da Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos, chegando em Taiwan. É um negócio maluco, cheio de avião em volta dela. E a outra razão, é por isso que eu também estou otimista com o Brasil para o ano que vem na economia, né? E tem que ser país amigo, né? Então os Estados Unidos só pode, para investir fora, só perto e amigo por conta dessas situações. A Alemanha está perto da Rússia, mas investiu, mas não são amigos, olha a situação que está, né? O que aconteceu? Acho que a gente tem que dar um passo para trás, não sei se todo mundo conhece bem a história. O que aconteceu, né, lá na Ucrânia? Em 2008, quando quebrou, teve a crise hipotecária dos Estados Unidos, arrebentou tudo lá, todo mundo vendendo apartamento por 10% do preço, estava todo mundo com 4, 5 apartamentos e a situação era ruim. Teve uma situação, uma crise, onde ficou todo mundo sem dinheiro, vendendo apartamento a qualquer preço para poder pagar aquilo lá, porque não tinha dinheiro para pagar. E os Estados Unidos começou a injetar dinheiro e resolveu a situação. Até essa é a diferença dessa crise. Essa crise não foi uma crise de falta de dinheiro, eles injetaram dinheiro e aí deu inflação. Por isso que tem inflação. Mas naquele momento, em 2008, o presidente George W. Bush, né, o filho, ele chegou lá na OTAN, foi lá falar com a Angela Merkel, que era a chanceler alemã, e com o Nicolas Sarkozy, que era o presidente da França, que são as duas maiores economias lá da zona do euro, o carro-chefe e a vice-locomotiva, Alemanha e França, e falou: tive uma ideia, vamos chamar a Ucrânia para entrar na OTAN. A Angela Merkel e o Nicolas Sarkozy falaram: o quê? Você tá louco? É. Isso aí é declaração de guerra pro Putin. Você bater no Google, você vai achar. A gente não pode fazer isso. Jamais. O cara liberou eles pra não serem Rússia. Não é pra eles serem amigos do inimigo. Pra eles se juntarem no bloco do inimigo. Você tá louco, George Bush. George W. Bush. Ele falou: não, mas a gente precisa crescer. A OTAN não é só uma organização militar. Também é de free trade, de negociar. Pra gente fazer negócio, pra gente crescer. A Angela Merkel foi a público. Falou assim: olha, eu sou completamente contra. Veementemente contra. A Rússia vai entender isso como uma declaração de guerra da OTAN contra eles, é um tapa na cara do russo, e a gente não quer fazer isso, porque é uma loucura fazer isso, o cara vai entrar em guerra com a gente não quer fazer isso. E o George Bush foi que insistiu, e aí eles aceitaram falar na reunião lá da OTAN deles lá, que eles estavam cogitando aceitar a Ucrânia na OTAN. Já aí já deu estresse na hora. Já o russo já ficou puto na hora. Já bombardeou os negócios ali perto, mas não invadiu ninguém. E aí todo mundo acalmou. Angela Merkel falou: tá vendo, bucha, a porcaria que você fez aí? Olha aí o que tá acontecendo. Você tá do outro lado do planeta. Quem tá encostado na Rússia sou eu. Quem tá encostado na Rússia foi a França. É a França. E aí ficou o estresse, não sei o quê. Eles voltaram a falar em 2014 e pá, os caras invadiram a Crimeia. Né? Então foi um negócio que demorou tempo para acontecer, né? E essa semana passada, acho que na quinta-feira, o russo falou: olha, os Estados Unidos estão fazendo em Taiwan exatamente o que fez com a Ucrânia, que transformou eles num risco para nós. Eles estão transformando Taiwan num risco para a China. Então vocês já mais ou menos já sabem o que vai acontecer lá daqui a uns anos. Porque a gente dá tempo para ele se arrepender e parar. E ela não quer parar. Ela tá peitando o Xi Jinping, botando o dedo na cara dele.
Mas isso é porque o Biden que assumiu, porque o Trump era louco por louco, os caras tinham medo, respeitava o Trump.
Tá, eu até mas acho
Trump
que
teve,
sim.
Parece que Trump teve no bastidor uma conversa com o Putin, ele falou: cara, eu não tenho nada a ver com essa região, eu não vou apoiar a Ucrânia entrar na OTAN. Ele deixou claro.
Pode ser,
pra desescalar a tensão. E o Biden fez o contrário. O Biden, quando assumiu, já começou com esse papo.
Já, na hora.
Vamos reconhecer a possibilidade.
Foi um erro grave, foi um erro grave.
É a mesma coisa da Nancy Pelosi indo lá E ainda ela dá declaração, ela dá entrevista ainda falando, e eu falei isso no Pânico. Ai, só fazem isso porque eu sou mulher. Ela ainda desvia.
Ah, ela falou isso, eu nem sabia.
É, falou, eu vi isso. Vieram outros. Olha como esquerda é maluca, né? O cara, ele. Não, mas ela é o discurso, né? É, ela tira tudo de contexto e fala: é só porque eu sou mulher. Sem querer transmitir como está a região e como isso. Acabou.
A China retomou os exercícios militares lá no mar lá, hoje de novo.
Hoje de novo.
É. Retomou de novo. Então pode piorar lá sim.
Mas aí o mercado num cenário desse? Como se comporta? Pra onde tem que ir? O que que faz? Como é que os investidores?
Você vê que as coisas são. Você vai desenvolvendo, tem que viver o momento, né? Não dá pra saber mesmo, não. Assim, quem. O Covid arrebentou todas as cadeias produtivas, veio essa guerra aí, piorou, pressionou mais os preços de energia. Tem que, assim, ninguém que previa isso. É isso que é cisne negro. Quando ninguém pensa no negócio, acontece. Então, o cara veio, fez isso aí, disparou o preço de tudo, o preço da comida disparou, o preço da energia disparou, aí agora o preço arrefeceu, aí os caras estão vendendo petróleo mais barato para a Índia, também cai o preço do petróleo, porque estão vendendo petróleo mais barato, a China também está comprando petróleo mais barato. É muito difícil.
As sanções foram só.
Mas é ruim, uma máscara. É ruim para a inflação, é ruim no geral, as tensões aumentam e é pior, e o risco aumenta e os prêmios têm que aumentar para você deixar o dinheiro nos lugares. Teve uma mudança, ó, você vê como o Brasil se deu bem. Proibiram de investir na Rússia. Os países que estão do time, que não são da China, Rússia, Índia ali, é um time que é meio que proibido de investir na Rússia. Hoje também o pessoal tem medo de investir na Rússia. Nisso o Brasil se deu bem.
Pra cá.
Pensa, pessoal, se deu bem. Veio bastante dinheiro para cá. Ajudou a conter a alta do dólar, que poderia ter disparado. Obviamente a alta de juros aqui do Banco Central também ajudou a conter a alta do dólar. Mas isso de proibir a Rússia foi bom. A Turquia está lá meio que metida no meio, o Banco lá no Central não ser independente, e o Erdogan no meio da pancadaria mandado mexer nos juros, também fez as pessoas terem medo de investir lá. Porque o cara pode mudar os juros na hora que quiser. Então ninguém quer botar no renda fixa turco. Então está vindo bastante dinheiro para cá. Então é muito difícil ler um cenário tão longe como uma guerra, né? É muito difícil, eu não me atrevo nem me atrevo a...
É rir da desgraça dos outros, mas pro Brasil
foi bom.
Foi sim, bom demais.
Tanto é que a extrema pobreza é bom. Tem aquele gráfico do o que vocês muito bem disseram lá do Poder 360, é isso?
Sim.
Que a extrema pobreza vai cair no mundo,
vai aumentar
vai
no mundo,
subir no mundo e no Brasil vai cair.
No Brasil
isso
vai cair.
Se os Estados Unidos ainda não investir aqui, realmente a gente... Virar o melhor amigo, é isso que é importante. A gente está a ponto de virar o melhor amigo dos Estados Unidos, o lugar onde eles podem investir com tranquilidade. Se isso acontecer.
Agora, olha que interessante, eu queria ouvir um pouco da sua análise sobre o pacotão aprovado pelo Biden, que ele fala que é anti-inflacionário ou de combate à inflação, que na verdade, no meu entender, é um querosene, combustível puro na inflação. E a pretexto de mudanças climáticas é o dinheiro, é o Estado imprimindo dinheiro para um caramba, assim, o negócio vai... Você não acha que isso é pior para o ambiente já inflacionário lá e de recessão técnica?
Eu acho que pode ser pior, sim. Tem gente que acha que eles vão subsidiar e as pessoas vão gastar menos, mas no fim das contas é isso aí. O dinheiro vai entrar e o que interessa é isso.
Olha isso, uma das justificativas deles, olha que bizarro. A gente vai abrir mais 85 mil vagas por meio de concurso para a Receita Federal e por meio dessas vagas e de uma fiscalização mais eficiente, a gente acha que alguns bilhões de dólares a gente vai conseguir reaver, milhões de dólares a gente vai conseguir reaver na forma da fiscalização.
Quer dizer, a
mentalidade dos democratas vai muito longe e eles estão querendo tornar a Receita Federal o órgão mais poderoso dos Estados Unidos por meio dessa...
Invadiram
essa quantidade de vaga.
Também tá uma bagunça lá nos Estados Unidos.
O FBI invadiu.
A mansão dele lá em Mar-a-Lago. Também o FBI entrou lá. Não sei nem o que tá acontecendo. Lá tá uma bagunça.
Não é casa dele, né? Só um...
Mar-a-Lago. É uma mansão dele.
Casa de veraneio.
E é engraçado apreensão. Que o Trump é o Trump, né? Na nota dele, ele fala... Invadiram a minha casa maravilhosa na Flórida. Até o jeito que ele fala da invasão, ele é maravilhoso.
Ah, ele falou wonderful. Ele repete wonderful, wonderful.
Mas, ô Pablo, beleza, você falou que o tourinho tá em todos os lugares. Mas aquele touro de uma tonelada e meia lá, meu. Pelo amor de Deus, todo mundo tá perguntando.
Vocês viram que saiu na capa da Virgínia, na capa da Virgínia, que um outro cara falou, que é o dono que fez o touro, o Rafa Brancatelli, tá enlouquecido, tá em estado de choque.
Aconteceu.
O cara, tem um maluco aí que falou que foi ele que fez o touro, que é mentira, quem fez o touro.
Acho que tem o passo a passo do Rafa, caralho.
Tá na capa da Veja, o cara falando, eu que sou um dos pais do touro, o cara não tem nada a ver. Essa Virgínia enlouqueceu, falou que foi esse cara também, não sei porque que o jornalista da Veja, falou que foi esse outro cara que fez o touro.
Ah, eu sei por quê.
Por quê?
Porque dá clique, caralho.
Porque dá clique.
Não, mas não sou eu, é o artista. O artista, Rafael Brancatelli, fez o touro. Não conhecia esse cara que tá na capa da Vejinha. Não sabe nem quem é. E aí a Vejinha foi lá e falou, esse aqui é um dos pais do touro, porque ele vai instalar um touro na Zona Leste. Nada a ver. Que loucura. Dei risada.
É que o cara quer mídia em cima do seu touro.
É, pode ser, pode ser.
E a melhor, tem matéria
que... Como é que o jornalista da Vejinha não checou, não falou com o Rafael? O Rafael vai mandar uma carta pra Vejinha lá.
Daqui a pouco fala com o estagiário.
Mas e o tourão?
O tourão tá no... Tem até um segredo que ainda não posso contar, que depois eu vou dar o furo pra vocês, mas o tourão, ele tá, aquele que o Tarcísio falou que vai recolocar lá no centro da bolsa, lá, se ele ganhar, ele tá num acervo da B3. Tá guardado, escondidinho, tá blindadinho, tá tudo bonitinho lá, bem protegidinho, esperando a oportunidade de voltar. Lá nos Estados Unidos foi igualzinho, tiraram o touro na hora, quando eles colocaram. Mas o povo tinha gostado tanto do touro e a comoção foi tão forte lá nos Estados Unidos que eles recolocaram. Acho que no dia seguinte já recolocaram onde ele tá até hoje. Né? O Arturo de Modica, ele colocou à noite, na véspera de Natal, embaixo de uma árvore de Natal, a revelia. Foi lá e colocou e instalou o touro. Só que o touro pesava tanto que ninguém conseguia tirar, claro. E aí tiraram, reclamaram, tiraram. Teve a vaca amarela igualzinha nos Estados Unidos. Muito engraçado. Foi igual no Brasil. Os caras pegaram, tiraram o caminhão Muk tirando a cena idêntica. Ou a vaca amarela passando lá também idêntico. Igualzinho, muito legal. Só que lá voltou e aqui ainda não. Tem que voltar.
Mas atrasado
também.
Demora um pouquinho.
Vamos,
né?
Tem que esperar.
Vai, volta. Vai voltar.
Vamos ter que esperar.
Fizeram muita... É que foi muito sucesso.
Foi muito sucesso.
Estão tentando pegar onda. Tanto agora, o cara falando que é o pai do touro. Quem vai mentir? Quem onde tá a fake cara? News aí?
Mas como é que o Caveja não percebeu? Porque foi na... A gente, primeiro, a primeira matéria que a gente deu, né? Eu, Rafael Brancatelli, o Felipe Paiva lá da B3, a gente foi na Veja, ligamos pra eles, explicamos tudo, montamos touro, não sei o quê. De repente a Vejinha solta uma matéria.
Tá preguiça, não é preguiça.
Não sei por quê, como que eles chegaram?
Jornalismo tá decadente.
É que assim, a manchete deve ser uma coisa, dentro deve ser ele diz.
Então tá escrito um dos pais idealizadores do touro. Tá lá. Que eu tenho aqui, acho que eu mandei até pro Emilinho aqui.
Bizarro. Uma história bem bizarra.
O cara maluco, coitado do Rafael Brancatelli, tá se mordendo em casa.
Isso vai ser.
Se fosse o Rafael, acaba sendo um até
processo.
Bom. Gera mais polêmica. É que nem cancelamento.
Sim. E a credibilidade do jornal.
A matéria da Virgínia...
Não, isso é ruim para o jornal.
A matéria da Virgínia é assim, touro de ouro na Zona Leste, tá? É assim, ó, começa assim, a manchete da capa. É mentira, tá? É mentira essa matéria.
Veja mentirosa.
Não sei, tá assim, ó, que diz assim, ó. Corte, é um dos pais do item instalado. É mentira. Ele não é pai, não é primo, não é filho. A gente não sabe nem quem é esse cara. Eu não sei nem quem é esse cara.
Então saiu na reportagem da Virgínia de que semana?
Hoje, tá na capa, hoje. Tá nas bancas.
Mentira, veja mentirosa.
Não, é mentira que ele é um dos pais do item.
Sim. Veja mentirosa.
É isso.
Calma.
Deixa ele terminar.
O Rafael Brancatelli falou com ele e ele tá acusando o jornalista de ter mentido mesmo. Não, esse cara não. Aqui falou, não, o jornalista inventou isso aí, não sei o quê.
Então não é o cara.
Tem que falar com o Rafael Brancatelli. Eu só tô dando risada, tô vendo de longe. Sei que esse cara não tem nada a ver com o touro. Sei que não tem touro de ouro na Zona Leste, porque todos os direitos do touro, quem detém sou eu, palavra touro de ouro, nome touro de ouro. Ele não pode fazer uma réplica, porque particularmente esse touro de ouro da Bolsa, todos os direitos foram vendidos pra B3. Então é tudo esse touro que ele falou que vai fazer a réplica, não pode porque é da B3. Ele não pode chamar touro de ouro porque eu detenho todos os direitos. Então isso aqui tá tudo sem perna nem cabeça. E o Rafael Brancatelli, que é o pai do touro de ouro, da estátua, tá emocionado, tá chorando em casa. Pô, sei lá, ele ia mandar uma carta pra Veja hoje, ia mandar uma nota pra
direito
Veja.
De resposta, vamos processar.
Vamos. E o dia que esse touro voltar às ruas de São Paulo,
vai voltar.
Estaremos lá cobrindo. O mais um
achei tão patético que aconteceu com a prefeitura proibir.
Não, foi patético. Pô, eu tava vendo a reunião.
Você perdeu a reunião. É. Os argumentos da galera, foi o conselho lá.
Não, e o pessoal lá do como tava saindo do Covid, o cara fala, meu, a gente nunca vendeu tanto nesses 2 anos como essa semana. Tava no fim do Covid ainda, era novembro do ano passado. O pessoal implorando a Deus, eles não estavam nem aí, nem aí.
Fiz matéria.
Era o pessoal, né, lá da... Ficou político, né, um pessoal político que me processou o touro e tal. Eles misturaram, eles acharam que era tipo gado do Bolsonaro e não tinha nada a ver. Então, como eles acharam que poderia ser um símbolo do Bolsonaro, eles decidiram, acho eu, ou sei lá por que eles teriam processado também. Não
porque
sei.
Eles estão nem aí pra nada, não. Eu fui lá gravar a matéria, eu gravei e tava foto... mesmo. Parecia ponto turístico mesmo, parecia o MASP aqui. Essa galera veio no MASP tirar foto, tava igualzinho. Eu fiz a matéria.
Ainda teve um delinquente que foi lá, pintou o touro, não teve isso também?
Teve, no meio, na madrugada.
Dois delinquentes, e esse pessoal, ao invés de ser criticado por vários meios de comunicação, foram exaltados. Aí, ó. Olha
é
só
protesto.
Como esse é o símbolo da arrogância dos ricos que operam na bolsa enquanto o brasileiro de verdade passa fome. Eles fazem um discurso bem de oprimido e opressor.
Triste, porque o brasileiro deveria investir na bolsa para poupar em ações, para ganhar dinheiro, para ter uma
educação
vida...
financeira.
Claro, é o correto. Tá,
hoje, quantos milhares de brasileiros...
Tem 5 milhões de brasileiros na bolsa, mas que vale mesmo são 4. Porque tem 1 milhão, que é um banco que deu uma ação do próprio banco para os clientes. Tem um para 1 milhão de clientes, e aí esses caras às vezes não estão na bolsa. Tem 4 milhões de pessoas na bolsa.
E você sabe quantos tem nos Estados Unidos?
Ah, Estados Unidos é 55% do povo. Nós estamos falando de 100 milhões de pessoas lá do
posto de trabalho. A gente está falando de 150 milhões em comparação.
Muita gente.
É engraçado isso. E você sabe quantas empresas estão listadas na bolsa aqui?
Em torno de quase 400. Tem um pouco
quase
menos
400. No Japão, a última vez que eu vi, 3.500 empresas. No Japão.
Com ele?
Não, é porque eu acho esses dados, eles são ótimos para mostrar como é necessário o que ele faz. Educação financeira, educação do mercado financeiro, para que as pessoas entrem nesse meio. Porque é um meio de prosperidade econômica, onde se você trabalha muito e atinge resultado, você consegue se emancipar economicamente.
Sim, claro, é o que tem que ser. A melhor proposta do mundo é em ações.
Meu maior ativo tá no Serasa, falo pra todo mundo. E aí falaram aqui, ó, quem quiser ver a matéria do Túnel que eu gravei lá, tá no meu Instagram. Muito boa a matéria.
Aquela ficou muito boa,
ficou
mesmo.
Ficou legal, né?
Aquele negócio, ainda tem aquele pessoal que pode pagar pela pergunta aí, como é que...
Não, a gente não faz mais. É verdade, né?
A gente virou estrela. Que agora o programa tá indo pra TV.
É que todo mundo tá ganhando muito bem.
Senão eu ia sortear um pra quem pagasse mais, porque foi dar uma no leilão.
Pode colocar, arroba Diego Delari, gmail.com, que eu vou... Faz o Pix maior que eu devo.
Pô, agradecer nosso parceiro Pablo Spire.
Voou. Tempo comer, voa.
Né? Vamos almoçar.
Caralho, Torinho, você vê que foda, né? Ele já era estouro. Do primeiro podcast pro segundo, olha o tanto de coisa que ele tem pra falar, velho. O cara tá voando.
Inclusive...
Ontem tem documentou no 2, porque também outra coisa também. Eu vou viajar com essa pessoa, com o vencedor lá pra Alemanha, e a gente vai lá em frente à Bolsa de Frankfurt, onde tem a estátua do Touro e Urso, que é uma estátua famosa lá de Frankfurt, pra gravar o documentou no 2. Sendo que eu nem lancei o 1 ainda, que eu já gravei e tá trabalhando. Porque eu não lancei por quê? Porque eu tinha o jogo pra lançar.
Né?
Eu tinha o jogo pra lançar, depois eu tenho que viajar, depois lanço o filme de cinema, depois eu vou viajar. Aí eu vou lançar o documentário 1. Aí eu já vou ter filmado um pedaço, depois eu vou viajar pra... Eu não sei, umas coisas que muito legais que ninguém sabe. Tem uma galeria do jogo do Metaverso que chama Touros pelo Mundo, né? E tem um cara que chama Joe Lewis, que ele era o sócio do George Soros quando eles quebraram a Libra. Né?
Isso foi um clássico nos anos 90.
Clássico, né? Mas quem ficou famoso foi o George Soros. Esse cara tinha uma posição maior e ficou muito mais rico do que o George Soros. Mas ele é low profile e subiu.
Sim, eu tô ligado.
Desapareceu. E esse cara, ele comprou o Touro de Nova York. É dele. E comprou porque ele é viciado em touro.
Aquele que todo mundo passa a mão
aquele
na mão.
E ele comprou e ele não pode tirar de lá. Ele comprou só pra ser dele. Não é que ele pode tirar e fazer
alguma
coisa.
Eu adoro isso.
É dele. Aí ele comprou. E aí ele comprou o quê? Ele também comprou a forma do touro. E aí ele fez mais dois touros iguais de Nova York que ninguém sabe que existe. Um fica em Bahamas, no condomínio dele, que se chama Albany, que é o condomínio onde só de mansões, assim, o Tiger Woods tem casa lá. O Justin Bieber tem um puta de uma mansão lá.
Só
bilionário. Aí lá no meio, pá, tem um touro. Aí eu vou pra Bahamas pra filmar esse touro também. E aí ele fez um outro, que ele comprou um campo de golfe também, o George Lewis, lá em Orlando, e ele botou uma réplica um pra um do touro de Nova York em Orlando, olha só. Legal. Ninguém sabe, todo mundo acha que só tem o de Nova York, mas já tem mais dois que ele fez.
O mesmo,
um pra um, idêntico. E eu vou atrás dos... esse documentário, eu vou atrás dos touros pelo mundo. Então eu vou agora lá pra... Nessa viagem, né, a pessoa que ganhar vai comigo pra Franco, então a gente vai filmar o touro. Aí eu vou acabar ficando um pouco mais e eu vou pra Bulgária, que tem um touro lá em Sofia, na capital, em frente à Bolsa. Vou pra Bruxelas, né, tem touros lá também. Vou pra Euronext, que é a bolsa mais antiga do mundo, de 1602, em Amsterdã. Eu vou filmar lá o touro de Amsterdã, e aí eu volto. E aí depois eu subo por Bahamas, passo no
aí
touro...
Aí depois você levanta o nosso touro de ouro aqui de novo.
Tinha no SBT também.
O nosso touro tá, o touro tá na galeria de touros pelo mundo, lá, só que foi tirado, é uma tristeza, que pena.
É, nego é burro.
Né? E aí eu vou pra Bahamas, vou pro touro de bitcoins lá de Miami, aí vou pro de Orlando e aí eu volto.
Legal. Animal. Bom, ó, e você que tem sucesso. A oportunidade aqui com o nosso também. Podcast de adquirir na New Cursos, niucursos.com.br, você tem o curso do Touro, o curso do Pablo Spire, que é muito bom, é um curso bem completo. Você tem um cupom de desconto para conseguir 25% só hoje, tá? Que é do nosso podcast aqui. O cupom é PDC. E também, como ele está falando aí da viagem, você pode concorrer a uma viagem aí jogando o Caça ao Touro. caçaotouro.com.br, você tem todas as informações lá de como jogar e como ganhar, como concorrer. A esta viagem para a Alemanha com Pablo Spire.
E me ajudar a divulgar curiosidades de educação econômica, coisas leves, coisas legais. Qual foi o primeiro cartão de crédito do mundo? Onde foi o primeiro cheque do mundo? Onde foi a primeira moeda? Por que que chama bancarrota? Não sei se você sabe, os negociadores de moedas antigamente lá na Itália, alguns deles operaram mal, quebraram. E aí eles realmente trabalhavam numa banca e quebraram a banca. E daí vem bancarrota para quando o cara vai à falência. Tá cheio de curiosidade legal nesse jogo. E vocês me ajudam a espalhar essas curiosidades legais.
É isso aí.
Então, além de concorrer a uma viagem para a Alemanha de executiva com acompanhante daqui a 30 dias, você ainda me ajuda a espalhar a educação econômica.
Muito legal.
Maravilhoso.
Muito legal.
Eu falei com o Rafael que findeu isso aí, que eu fiquei nervoso com o jornalista.
O Brancatelli, é.
Depois eu quero...
O cara, eu acho que esse cara aqui enganou o cara da vez. Já não é possível.
Vamos atrás.
Você tem muita boa fé na sua análise,
você é muito bonzinho.
Meu cara. Você é muito bonzinho,
Pablo. Pode ser, eu sei. Meu
vamos
amigo,
vai na canela.
Eu ia falar que bonzinho só se fode, mas não é o cara.
É, tem notícia plantada da Jovem Pan o tempo todo, em vários jornais.
Isso é interno, né, irmão?
Bom, agradecer meus parceiros, agradecer o Pablito mais uma vez, tamo junto.
Nossa,
vamos depois
valeu.
Ver essa história aí da Veja direito.
É. Isso veio de dentro.
Alba Spider, Diego Delari.
Tamo junto, Emilinho, muito legal.
Super,
muito bom.
É isso
gostei.
Aí.
Adorei.
Marco Antônio Costa, meu parceiro.
Vai, Torinho!
Beijo grande pra todo mundo e até a próxima. Vai, Torinho. É isso aí.
Isso aí. Beijo,
Torinho!